Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. Às 9 horas da noite, Teobaldo partira para Botafogo dentro de um coupé, em cuja bolé o Coruja Maíja e Ezo Sabino entregavam-se denodadamente como se foram legítimos cocheiros. Era para ver o Gavi professor enfronhado naquela livreja russa, de botões enverdecidos de azinhavre, e todo austero e inalterável, possuído da mesma gravidade com que se assentava ao lado da noiva ou recolhia na aula as lições dos rapazes. Não se lhe desfranzira o seu bro, nem fugira dos lábios a triste rispidez favorita, como também os seus pequeninos olhos mal abertos conservavam aquela dura expressão antipática e sem graça que a todos desagradava e repelia. Pelas as aproximações da casa do comendador o carro seguiu mais lentamente e abordou-a pelos fundos, sem se lhe ouvir o rodar, porque a rua era de areia. A certa altura, Teobaldo segredou uma palavra ao amigo, saltou em terra e dirigiu-se para o portão traseiro da chácara. Aí escondeu-se atrás de uma árvore que havia e assoviou 3 vezes. Só no fim de algum contusmil leve rumor de saias fê-lo compreender que alguém se aproximava.
Teobal!
Disse uma voz medrosa e tímida. E ele viu desenhar-se na escadadaria de pedra, frouxamente iluminado pelas estrelas, o gracioso vulto de Branca. Ela desceu trêmula e confusa apoiando-se ao comum engrinaldado de verdura, a olhar espavorida para todos os lados, até chegar embaixo. Vem, disse Teobaldo a meia voz. Balbuciou a menina encostando-se ao pilar da escada, sem ânimo de dar um passo em frente. O rapaz abriu cautelosamente o rofoiteiro com ela. Não tenhas receio, minha Branca, segredou-lhe, passando-lhe um braço na cintura. Lembra-te de que, se não aproveitarmos esta ocasião, nunca mais seremos um do outro. Deixa todas as providências. Uma família por ti e ao raiar do dia estaremos casados. Nada de hesitações vem, antes que nos surpreendam aqui. Vê como estou gelada, balbuciou ela, pousando a sua mãozinha fria sobre o rosto do namorado. O coração parece que quer saltar de dentro do peito. Não pensei que me custaria tanto a dar este passo. Teobaldo puxou-a brandamente até a rua e, com um sinal, fez aproximar-se o carro, para onde ele a levou nos braços. Deus me proja, suspirou Branca, deixando-se cair sobre as almohadas, como se perdera os sentidos. Toca, ordenou o raptor ao Coruja. O carro disparou. Então a menina deixou pender a cabeça sobre o colo do amante e abriu a soluçar. Dona Margarida e a filha esperavam por eles. Não foi, porém, sem dificuldade que o Coruja logrou capacitar a velha de que não devia fugir a semelhante obséquio. E é de crer que ela cedesse mais por espírito de curiosidade do que pelo simples gosto de servir ao futuro gênero. Aquilo, afinal, era um escândalo, e a mãe de Inês dava o cavaquinho pelos escândalos. Branca chegou lá às 10h30 da noite, e Dona Margarida, ao dar com o Coruja muito sério e disfarçado em cosreiro, exclamou Bento e Sinfredo. Miranda, que trajos são esses, homem de Deus? Teobaldo despediu o carro, fez servir uma ceia que mandara trazer do hotel e ordenou ao Sabino que tornasse a Botafogo e fica até pela madrugada a rondar a casa do comendador para ver se haveria alguma novidade. Puseram-se todos à mesa e, a despeito da crescente aflição da foragida, riram e conversaram, sem cuidar nas horas que fugiam, porque estavam mais que dispostos a passar a noite inteira na palestra e na bisca de 7. Disse Margarida, dirigindo-se a André, Branca e Teobaldo, que aliados conversavam juntos, quando a gente quer as coisas deveras faz como aqueles. O Coruja remexeu-se ao lado de Inês, e a velha acrescentou, e notes que estes para casar topavam outras dificuldades que já o senhor não encontra para casar com minha filha. O meu caso é muito diferente, resmungou por fim o Coruja, mas muito diferente. Quanto a mim, não se trata de valorização em fãs de família. Trata-se é de ouvir os meios necessários. Faria assim, olha, e sua filha, filha, não vem nudades depois do meu casamento, ora.
Quem tu quer, tu perde.
Teobaldo interveio a favor da velha, aconselhando ao amigo que acabasse por uma vez com aquela história e se casasse logo com a moça, depois de apresentarem em linguagem colorida as vantagens do matrimônio. Fechou o discurso oferecendo a sua casa e a sua mesa ao amigo, apesar de não saber ainda onde havia de se refugiar com Branca depois que a igreja estivesse legalmente unido. André abanou as orelhas a tais palavras. Insistiu o outro, Não temos porventura conseguido vir juntos até hoje em perfeita harmonia. Para que havemos, pois, de separar-nos daqui em diante? Para não termos o desgosto, contraveio André, de vermos nossas famílias em guerra constante. Dois rapazes viverão eternamente em boa paz debaixo do mesmo teto, com duas senhoras a coisa é mais difícil e com mais de duas é impossível. Agora, isto é exato, confirmou a velha. Arriscou Inês, quem casa quer casa. Mas declarou logo que apesar disso seria por tudo que deliberassem. Pois eu, replicou Teobaldo, afianço desde já que eu estou disposto, seja pelo que for, a dispensar a companhia do Coruja. Ache-se ele casado, solteiro ou viúvo. Se sua mulher ou a dele estiverem por isso... Observou a velha já em contenda e distou a dar marca a questão. Dona, e não me parece das mais difíceis de contentar. Disse Teobaldo sorrindo. Ah, eu estou sempre por tudo, confirmou Inês. E quanto à Branca, prosseguiu aquele. Desde que me case, atalhou a filha do comendador. Serei sempre da opinião de meu marido. Só ele compete decidir. Dona Margarida, pela cara, mostrou não gostar de semelhante teoria, mas a filha, em compensação por uma risonha careta que fez ao Coruja, deu a entender que subscrevia as palavras de Branca. E por este caminho, a conversa deu ainda algumas voltas, até cair de novo no principal assunto. O rapto! E às 5 da manhã, quando se dispunham a levantar o voo para a igreja, ouviram bater à porta da rua. Teobaldo foi logo abrir. Era o Sabino. Vinha a botar os bofes pela boca e com muito custo declarou que estivera por um tris a cair nas unhas da polícia. Mas fala por uma vez, disse-lhe o senhor impacientando-se. Houve alguma novidade? Já se sabe de tudo na casa do homem, explicou o moleque. O diabo, ali pela volta das troras, prosseguiu aquele, houve rumor dentro da casa, e com poucas, gente a passar com lubaron uma banda e para outra, assim como uma coisa que caçassem alguém. Eu me escondi na rua, atrás de uma árvore, eles disseram achar a cara, deram com o portão aberto e, pelo jeito, toparam um lenço, coisa que o valalha, porque tudo ficou assanhado. Depois vieram à rua, não me bisparam e tudo seguiu outra vez para a riba, e aí fui um berreiro de todos os diabos, que nem se tivesse morrido alguém. Mas que teria sucedido, não sabes. Não sei não, senhor, porque vim-me embora. Embalde procurou Teobaldo esconder de Branca o que acabava de ouvir. Foi preciso dizer-lhe tudo, e ela desde então pôs-se a chorar, dominada por terríveis apreensões. Daí algumas horas boquejava-se em toda a cidade que a filha do comendador Rodrigues de Aguiar fugira de casa com um vadio de marca maior chamamado Teobaldo, o qual ao a desposara claramente às 5:30 da madrugada na igreja de Santana, e que o pai da moça, assim que deu por falta desta e quando soube quem era Raptor, caíra fulminado por uma congestão cerebral, morrendo logo em seguida sem dar uma palavra. Bem dizia o Aguiar que o homem, se lhe chegasse um charuto aceso à ponta do nariz, estourava. E com efeito, estourou.